A curiosidade e a dúvida abrem caminho ao conhecimento. Descubra os percursos da ciência e a forma como a tecnologia pode mudar a nossa vida. Cientificamente. Com Ana Paula Gomes.
A cada minuto que passa, 3 pessoas morrem de tuberculose no planeta. É como se todos os dias 15 aviões se despenhassem sem deixar sobreviventes. Tratar a tuberculose é um desafio cada vez maior à medida que o bacilo vai ganhando resistência aos antibióticos. Mas hoje falamos de um passo anterior neste processo, o do diagnóstico. Um projeto que pretende criar um teste muito fiável, mas também barato e que possa ser usado com segurança em zonas do planeta onde não haja acesso a equipamentos sofisticados e mesmo a energia constante e fiável, está em desenvolvimento na Universidade Nova de Lisboa e ganhou um prémio que vai facilitar a próxima fase de desenvolvimento. O teste utiliza partículas de ouro para detectar o bacilo numa amostra e permite mesmo perceber se ele é resistente aos medicamentos. Pedro Viana Batista, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, explica que a ideia tem na base 2 tipos de conhecimento: o da genética do micro-organismo, que provoca esta doença, e o da área das nanotecnologias. Utilizando partículas de ouro, os investigadores já conseguiram desenhar um teste que apresenta 2 cores, vermelho ou azul, para indicar a presença ou ausência de infecção.
O ouro, como nós o conhecemos no nosso dia-a-dia, tem aquela cor amarela, aquele brilho metálico característico. Na nanoscala, em nanopartículas de ouro, tem uma coloração vermelha muito, muito, muito intensa, ou seja, uma cor vermelha muito vivo. Aliás, para termos uma ideia da intensidade da cor, é como se fosse vinho tinto. Na antiguidade, só uma curiosidade, na antiguidade era utilizado para decorar os vitrais das catedrais, daquela cor vermelha muito característica. Esta cor, intensidade de cor é muito sensível, muito, muito sensível a qualquer variação daquilo que lhe está à volta. E cada nanopartícula, então, pode ser utilizada como uma molécula sinalizadora, ou seja, um elemento sinalizador de um evento a esta escala. Se nós tivermos muita sensibilidade com uma cor muito intensa, ganhamos várias potenciações de sensibilidade. Ou seja, para termos uma ideia para as pessoas que se calhar estejam mais a trabalhar nesta área, quando nós trabalhamos com os marcadores, geralmente os marcadores, para uma sensibilidade deste tipo é que geralmente necessário utilizar radioatividade e radioisótopos, mas que isso aí é muito pouco prático de utilizar no dia-a-dia e em laboratórios ou em situações de campanha ou um laboratório periférico, é necessário coisas muito centralizadas e muito controladas. Que a vantagem é que temos essa sensibilidade sem a necessidade de utilizar radioisótopos ou de substâncias análogas. Ou outra razão de ser o ouro é que o ouro é muito fácil de ligar ao DNA, é muito fácil, é uma química muito simples, e as nanopartículas de ouro, ao contrário da maior parte das nanoestruturas que são desenvolvidas, são suscetíveis de ser criadas e sintetizadas e mantidas em solução aquosa, ou seja, em água, que é onde as nossas moléculas, das nossas células e do micro-organismo também estão satisfeitas. A conjunção de todos estes sistemas permite-nos sensibilidade, facilidade de operação e não termos que ter químicas complicadas. E o sistema baseia-se depois então nisto, que é um sistema de cor, muito simples, de vermelho vivo para um azul escuro. Ou seja, o olho humano está quase que parecia que era feito de propósito. O olho humano são as cores que melhor distingue dentro do espectro de cores que nós temos. A possibilidade de utilizar são as cores que mais contraste nos criam no nosso olho, que nós apercebemos melhor. Logo, um sistema baseado nestas 2 cores, discriminação colorimétrica, é dos mais vantajosos. Podemos utilizar várias diluições e pequenos volumes que se consegue na mesma ver a cor.
Portanto, temos a nossa amostra e se existir lá material genético do micro-organismo que causa a tuberculose, tudo fica vermelho.
As nanopartículas são sempre vermelhas e neste caso nós temos umas sondas, que é uma sequência, nós utilizamos pequenos fragmentos de DNA que são complementares ao DNA identificativo do micro-organismo e as nossas partículas têm estas sondas ligadas, aquilo que nós chamamos de nanossondas. Esta solução de nanossondas é vermelha. Se eu juntar sal, e quando estou a dizer sal é o sal de cozinha, o sal vulgar, estas partículas destabilizam e agregam, ficando azuis, e fica uma solução azul. Se estiver lá, como disse, e bem, o DNA do micro-organismo, ele ajuda a estabilizar, a manter estável as partículas e elas ficam vermelhas. Ou seja, se eu tiver o micro-organismo, fica vermelho, se eu não tiver o micro-organismo, a solução passa para azul.
Estamos aqui a conseguir que isto pareça simples. Agora há aqui uma parte...
E é simples, isso é que tem piada. Agora... Que é mesmo simples.
Mas ouça, há aqui uma parte então que não compreendo. Se o micro-organismo não é o habitual, mas é um que já é resistente aos antibióticos, a análise também nos vai dar essa indicação.
Também,
como?
o micro-organismo, quando tem resistências, é porque há algures, e quando dizemos algures, não é assim num sítio que não se sabe, é sítios que nós conhecemos já bastante bem, tem determinadas alterações na sua sequência de DNA, onde tinha, por exemplo, uma adenina, geralmente caracterizada quando nós vemos as sequências de DNA por um A, se calhar passou a ter uma guanina, caracterizada nesta nomenclatura de quatro letras por um G. Ou seja, nós temos uma mutação, uma alteração da sequência. O organismo produz uma proteína ligeiramente diferente, proteína essa que geralmente é um dos alvos do antibiótico. E essa diferença faz com que ele fique resistente. Ou seja, se eu, a nível do DNA, conseguir identificar essas marcas diferentes, eu sei, estou na presença de um organismo que vai ser resistente ao antibiótico. Ora, muito bem, o que eu tenho que fazer e que fazemos, de forma muito simples, é, eu tenho uma sonda que é 100% específica para cada uma das possíveis alterações destas letras. Como elas já são conhecidas, que, por exemplo, neste caso, como eu referi, é um A ou é um G, então eu faço uma sonda que é específica para uma forma ou para outra. E como o organismo só pode ser uma coisa ou outra, eu fico logo a saber se ele é sensível ou se ele é resistente. Eu tenho vários níveis de identificação e a vantagem do sistema é que quanto mais identificações moleculares forem conseguidas com o decorrer dos anos, maior o número de informação ou de sistemas de informação que eu posso fazer. Posso fazer sempre mais uma sonda para a nova marca de resistência para poder fazer sempre essa identificação. E o sistema não se complica por causa disso. Essa é a grande versatilidade. Continua a ser uma sonda vermelha, passa azul ou não, conforme a presença ou ausência da sequência que ela deteta. E este sistema pode ser feito em pequenas placas com vários pocinhos, ou seja, geralmente são placas que nós fazemos, são placas com 96 ou 384 pocinhos muito pequeninos, em que utilizamos muito pequena quantidade e vemos rapidamente a cor. Basta pôr, na maior parte das vezes, basta pôr em cima de uma folha de papel branco, que se tivermos uma luz forte, vê-se claramente o vermelho e azul. Se não, pode-se pôr contraluz, então em contraluz, como se fosse, estivéssemos a ver assim, a olhar através de um daqueles diapositivos, vê-se claramente o vermelho e o azul e temos o nosso resultado. Por isso, a multiplicidade é só uma questão de termos mais tubinhos para trabalhar.
Pedro Viana Batista tem uma formação de base nas causas moleculares do cancro e foi esta a doença que começou por analisar quando, em 2005, se virou para o potencial das nanotecnologias aplicadas ao diagnóstico. Mas a tuberculose tornou-se central depois de conhecer Miguel Viveiros Betancourt, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. O prémio que agora recebem, no valor de 25 mil euros, atribuído por uma instituição bancária que todos os anos distingue projetos da Universidade Nova, vai servir para testar este método no terreno.
Neste momento o sistema funciona bem nas nossas mãos, funciona bem no laboratório, nós já verificámos que funciona bem também no laboratório mimetizando, ou seja, imitando aquilo que uma pessoa poderá utilizar num local mais remoto, como apenas uma mera placa de aquecimento, como eu lhe estava a referir, olhar só mesmo em contraluz e olho nu de fazer, sem qualquer tipo de instrumentalização, e ver de facto que isso é execuível. Mas precisamos de ir um passo mais além. Ou seja, primeiro validar contra muitas amostras, para termos a certeza qual é que é a robustez do método, qual é que é a sua capacidade, de facto, no real, porque há muitas iniciativas e que muitas vezes elas não passam de laboratório, porque uma vez que começam a ser validadas, começam a apresentar dificuldades de operação, dificuldades de escala, e é isso que nós vamos tentar fazer com este prémio, é investir nesta translação. E, simultaneamente, aproveitar a grande ligação que o professor Miguel Viveiros, e mais do que o professor Miguel Viveiros, até historicamente também, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical tem aos países africanos de expressão portuguesa, que é, acaba por, na mesma, haver sempre muitos protocolos de colaboração, de formação de técnicos. O que existe neste momento é que a formação dos técnicos é a nível da observação microscópica para a detecção do micro-organismo. E nós queremos verificar é a possibilidade desses mesmos técnicos terem formação nesta área molecular, neste tipo de ensaio, e ver que depois recolher qual é que é a informação de como é que isto se adapta à realidade, porque é muito diferente nós pensarmos o que é a realidade e outra coisa é alguém que está todos os dias na realidade nos dizer o que é que nós temos que fazer ao método para que ele seja, de facto, adaptável. Este é aquilo que nós pretendemos com o prémio.
95% dos casos de tuberculose ocorrem nos países em desenvolvimento, mas é também aqui que menos meios estão à disposição, quer para tratar, quer, antes disso, para diagnosticar a doença. As tecnologias são desenvolvidas muitas vezes até ao ponto em que estão prontas para sair do laboratório, mas se não houver retorno financeiro provável, não fazem o resto do caminho. Pedro Batista sublinha que, no caso desta doença, a tuberculose, o diagnóstico pouco tem evoluído.
Independentemente de tudo aquilo que se ouve, que se vê e que se lê, a técnica ou a tecnologia ou a forma de diagnóstico convencional que vem desde o século XIX de observação microscópica após coloração com métodos mais ou menos rápidos, mas a coloração da amostra biológica antes ou depois de crescimento ou enriquecimento em meio de cultura continua a ser a técnica que é utilizada para diagnóstico. Os métodos moleculares, como este e como muitos outros, ainda não fizeram aquele estenuoso caminho de aplicação na prática. Porque geralmente esbarram exatamente nisto, que é a falta de meios financeiros, estruturais e de equipamento dos locais onde nós queremos disponibilizar. Pode parecer fácil pensarmos, precisamos apenas de um aparelho que faça isto, mas um aparelho que faça isto se calhar necessita de um aporte estável de energia. Por exemplo, há sítios que se calhar não têm que funcionar com gerador e que não podem gastar ou têm correntes oscilantes que, por exemplo, dificultam determinados métodos. É isso que nós queremos evitar. Daí nós temos ido para coisas muito simples como o aquecimento em água, pode ser tipo numa fogueira, já experimentámos fazer isto num banho de água que esteja numa fonte de calor, tipo uma fogueira, num pico de gás, só mesmo para manter a temperatura por volta da temperatura que nós necessitamos, só para fazer a desnaturação do DNA, e depois arrefecemos à temperatura ambiente. Nós, em um laboratório, controlamos o arrefecimento. Já verificámos que podemos fazê-la sem controle de temperatura, bastando arrefecê-la à temperatura ambiente. Quais é que são os intervalos em que nós conseguimos que o método funcione sem qualquer tipo de problemas, que ela funcione estavelmente até aos 35, 36, 37 graus, ou seja, a necessidade de um ar-condicionado à temperatura incontrolável não é de primordial importância. E são essas pequenas coisas que às vezes são pequenas, mas quando uma pessoa depois quer chegar à prática, não dá, não é? E aqui é um bocado essa ideia, ver como é que podemos antecipar a maior parte dos problemas para depois...
Isso tem sido uma preocupação constante.
Sim, essa é a nossa preocupação, porque é um laboratório, ele funciona, para micobactérium, ele funciona para mutações associadas ao câncer e outras doenças humanas, é um laboratório onde não temos qualquer problema, é um laboratório controlado, um laboratório mais ou menos equipado, funciona. A minha questão é, por exemplo, ter com um grande prazer que já experimentámos com alunos que não têm formação na área biológica, alunos, uns de engenharia informática e tudo com os quais nós temos colaborações, experimentámos se eles eram capazes de pôr o método a funcionar. E o método, seguindo o protocolo simples, a maior parte deles conseguiu que o método funcionasse com estas sequências muito rudimentares, uma placa de aquecimento e o olho. Se formos com tudo direitinho, então todos eles conseguiram pôr as coisas a funcionar. E é isso que nós queremos garantir. E, melhor que tudo, o professor Miguel Viveiros, com toda a sua ligação à área de formação e à área mesmo de epidemiologia, também é isso que procura fazer. No dia da entrega do prémio com o Dr. Jorge Sampaio, o enviado especial das Nações Unidas na luta contra a tuberculose, falamos disso, da dificuldade que é fazer esta passagem do laboratório para a prática, porque depois é sempre um problema de qual é o que é o mercado, depois as grandes multinacionais que olham para isto como um negócio, quando depois a grande parte dos países que têm necessidade deste tipo de tecnologia não têm essa capacidade financeira para adquirir o método, por isso acaba por ficar tudo na mesma, mas se o método for, perdoem uma expressão, estupidamente simples e sem necessidade de nada complicado, tudo isto se consegue ultrapassar.
Este processo de validação no terreno poderá estar concluído em pouco mais de um ano.
Nós estamos muito preocupados, é isso que nós nos projetámos a fazer, é fazer a validação e a simplificação do processo. E gostávamos, obviamente, que houvesse empresas que tivessem a vontade de fazer o outro passo de ligação, de ver a exploração, esta parte da exploração do sistema.
A comercialização de um produto deste tipo poderá requerer uma abordagem diferente da tradicional. A lógica do mercado talvez não se aplique aqui completamente, como de resto acontece com todas as chamadas doenças negligenciadas.
Tratar uma pessoa não pode ser encarado como quem faz mais dois parafusos. Os países que têm a necessidade de investimento na área do tratamento e diagnóstico não são propriamente os países mais ricos e desenvolvidos que têm este equipamento laboratorial que não faz, olham que não haja necessidade para um sistema simples e barato. Parece um contrassenso, por isso o mercado está do lado daqueles que têm poucos rendimentos para pagar essa criação de mercado.
Pedro Viana Batista e Miguel Viveiros Betancourt desenvolveram e testaram um novo método de nanodiagnóstico da tuberculose. Preparam-se agora para verificar a eficácia da aplicação do teste no terreno em condições semelhantes às que se encontram em muitos países em desenvolvimento, com poucos recursos em termos de equipamentos. Os desafios que a tuberculose coloca, esses não param de aumentar. O tratamento da doença tem evoluído, mas vai vai ficando mais difícil à medida que o Mycobacterium tuberculosis desenvolve resistência a vários medicamentos. Depois da multirresistência e multirresistência extensiva, conforme a bactéria consegue sobreviver aos dois antibióticos habitualmente usados ou mesmo a tratamentos de segunda linha, há agora vários casos notificados de resistência total, ou seja, o agente patogénico não é eliminado por nenhum medicamento disponível.
Cientificamente.
Larguemos o microscópio e olhemos para o céu. Uma equipa de investigadores do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto e do Observatório de Genebra analisou dados do espectrógrafo ARPES e do satélite Kepler e demonstrou que as órbitas de outros sistemas planetários na nossa galáxia, a Via Láctea, são alinhadas, tal como acontece no nosso sistema solar. O resultado do trabalho foi aceito para publicação pela revista Astronomy and Astrophysics e falamos agora com o primeiro autor desse artigo, Pedro Figueira, que começa por nos explicar que a pergunta estava na mira de várias equipas.
Houve alguns grupos que já tinham feito um trabalho semelhante no sentido de tentar procurar responder à mesma questão, mas não utilizando o mesmo método. E chegaram a precisões inferiores no sentido em que conseguiram dizer que o alinhamento das órbitas dos planetas era grande, mas não muito grande, porque não eram suficientemente precisos. Portanto, nesse sentido, foi uma surpresa também para nós, quando chegámos a um alinhamento que corresponde basicamente a um disco.
Que é aquilo que temos no nosso sistema solar.
Exatamente.
Mas seria expectável?
É muito complicado dizer se seria de esperar. Os planetas extrasolares apresentaram-nos muito mais surpresas do que aquelas que nós estávamos à espera. O primeiro planeta descoberto tem uma massa correspondente à massa de Júpiter e, no entanto, encontra-se numa órbita tão próxima do Sol que é interior à órbita de Mercúrio. Nós estamos habituados a planetas gigantes, gasosos, massivos, longe, e os planetas extrasolares mostraram-nos que, na realidade, estes planetas podem ser muito diferentes. Portanto, era difícil dizer até que ponto é que nós poderíamos prever o resultado desta análise.
Há muitos planetas fora do nosso sistema solar, já o sabemos, são imensas as perguntas que os astrónomos colocam em relação a esses corpos celestes orbitando estrelas, e a procura de exoplanetas faz-se hoje essencialmente por dois métodos distintos, o método da velocidade radial e o método de trânsito. A equipa que concluiu que os sistemas planetários da nossa galáxia, tal como o nosso, seguem a regra de órbitas alinhadas, quase como num plano, pôde utilizar ambos com os dados que confrontou do espectrógrafo ARPES e do satélite Kepler.
Os dois dados são completamente diferentes. Os dados do espectrógrafo ARPES correspondem a dados obtidos utilizando um método chamado velocidades radiais e os dados obtidos através da missão Kepler, que é um satélite espacial, foram obtidos através de um método chamado método de trânsitos. Então, vou começar por explicar o primeiro. Quando nós temos um planeta a orbitar em torno de uma estrela, o planeta move-se ao longo da sua órbita, mas a estrela também se move, se bem com um movimento muito mais diminuto, pois ambos os corpos têm que orbitar em torno do centro de massa comum, o centro do sistema. Okay? E o que nós fazemos é detectar o movimento da estrela, não o movimento do planeta. E detectamos este movimento da estrela, que é muito pequeno, que é impossível detectar a olho nu, através de um efeito que se chama o efeito de Doppler. Quando uma ambulância se aproxima de nós ou se afasta, o som que nós ouvimos altera-se em frequência. Isto acontece porque simplesmente o objeto que emite com uma velocidade relativa a nós. E este efeito também é aplicado às riscas das estrelas, à assinatura dos elementos das estrelas. E nós, ao medirmos essa variação de frequência, através de um espectrógrafo, conseguimos medir a velocidade da estrela e, portanto, deduzir a órbita do planeta. O segundo método é muito mais simples, é um método dos trânsitos e corresponde basicamente à ocultação da estrela por um planeta. É como um mini eclipse, só que o que acontece é que o planeta não tapa completamente a estrela, só tapa apenas uma fração da estrela, ok? E, portanto, nós vemos uma diminuição da luz da estrela que chega até nós. A grande diferença que permitiu a realização deste estudo é que o primeiro método permite-nos detectar todo o tipo de planetas, quer eles estejam alinhados com a nossa linha de visão, quer não. Enquanto que o segundo permite-nos detectar apenas os planetas que, por taparem a estrela, estão basicamente alinhados connosco. E, portanto, alinhados entre si, quando vários planetas tapam a estrela. E, portanto, ao comparar estes números, conseguimos deduzir qual era o alinhamento que os planetas tinham que ter.
Os resultados agora publicados mostram que as órbitas planetárias são predominantemente alinhadas, reforçando a ideia de que os planetas formaram-se num disco em redor das estrelas e que a ordem que encontramos no nosso sistema solar é, afinal, uma regra. Pedro Figueira tem agora a expectativa de aprofundar este estudo. O ARPS é um espectrógrafo de alta precisão situado no Chile, o que deixa metade da esfera celeste por analisar, mas um novo equipamento está já em instalação.
Estou a participar na instalação do espectrógrafo equivalente ao ARPS, mas no hemisfério norte, que se chama ARPS Norte, e que vai ser instalado em La Palma, em Espanha, e que nos vai permitir observar estrelas do outro hemisfério que não estavam acessíveis para o ARPS. Como o ARPS se encontra no hemisfério sul, consegue apenas observar o céu do sul, com algumas exceções perto do Equador, mas as estrelas do hemisfério norte, que nós conhecemos tão bem, normalmente estão tapadas pela Terra, naturalmente. Portanto, agora conseguiram-se reunir os recursos necessários para criar um irmão gêmeo do HARPS no hemisfério norte, e é exatamente isso que estamos a fazer, estamos a instalá-lo agora. Se tudo correr bem, dentro de algumas semanas teremos novas medidas, novas estrelas.
Pedro Figueira a olhar o céu nas Canárias à procura de mais conhecimento sobre sistemas planetários.
Cientificamente.
A química das coisas vem hoje muito virada para o feminino. Cláudia Semedo fala-nos da química do verniz das unhas.
A importância da química no nosso dia-a-dia surge muitas vezes através dos exemplos mais inesperados. Sabia que os vernizes para as unhas são uma verdadeira receita química estudada ao pormenor? Se não acredita, fica atento! Além da nitrocelulose, que começou por ser usada em tinta para automóveis e que forma películas resistentes e de longa duração, temos ainda uma longa lista de polímeros adesivos, à base de resinas, para garantir a boa adesão da nitrocelulose à superfície da unha. Plastificante, embebido entre as cadeias do polímero para tornar a película flexível, evitando que rache ou lasque com facilidade. Pigmentos, ou corantes, e partículas brilhantes, para dar cor e alguns efeitos de brilho, e para evitar que estas partículas se acumulem no fundo do frasco, os fabricantes adicionam ainda espessantes tixotrópicos. Tixotrópicos? Pois. Trocado por miúdos, são substâncias muito viscosas em repouso, mas que se tornam mais fluidas ao serem agitadas. Ah, e nos bons vernizes são ainda adicionados filtros de ultravioleta, para que o sol não altere a cor dos pigmentos. Todos estes componentes são dissolvidos num solvente volátil, como o butilacetato ou o etilacetato, que evaporam após a aplicação do verniz, deixando aquela película brilhante e colorida sobre a unha. É a estes solventes que devemos aquele cheiro tão característico a verniz. E não vale a pena ter receio de tantos compostos químicos com nomes estranhos. De facto, ao longo dos anos, as maiores alterações à fórmula do verniz de unhas foram introduzidas por questões de segurança, com alguns ingredientes prejudiciais à saúde a serem retirados ou substituídos. Pelo que podemos dizer que os atuais vernizes para as unhas são receitas químicas testadas e perfeitamente seguras. A química na ponta dos seus dedos a trazer mais charme à sua vida. Para saber mais sobre a química do verniz para as unhas, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org, ou procure-nos no Facebook.
Cláudia Semedo a trazer-nos a química do verniz para unhas. A Química das Coisas é uma iniciativa do Departamento de Química da Universidade de Aveiro. Um programa produzido pelo Science Office no âmbito do Ano Internacional da Química 2011. Foi financiado pelo Compete e pelo Ciência Viva.
A curiosidade e a dúvida abrem caminho ao conhecimento. Descubra os percursos da ciência e a forma como a tecnologia pode mudar a nossa vida. Cientificamente, com Ana Paula Gomes.